Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pela melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelos nossos aplicativos, você que está aqui em São Paulo, em alguma parte do Brasil, em algum ponto do mundo. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Não há fronteiras para a internet. Você nos acompanha também ligando para cá, 28709707, 28709707 é o nosso telefone para sua participação, 28709707. E você pode nos acompanhar pela nossa página no Facebook, Jovem Pan Online, Jovem Pan Online. Entre lá, você tem imagem, áudio, você tem espaço para sua participação. É muito legal. E você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, que bomba e cresce todo dia. O nosso pacotão de amigos é incalculável, bacana. Você, como o André Estrela, como a Olivia Miranda, o Alessandro de Lima Pedro, o Fernando, quem mais? O Marcelo Pimenta, o Alessandro de Lima, tá todo mundo aí. Todos eles já se inscreveram no nosso canal. E se você assiste o programa e não se inscreveu, se inscreva. Nós queremos que o nosso número de amigos aumente todo dia, e é o que acontece. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Áudio, imagem e espaço para você participar, interagir. É muito legal ter você conosco. Estamos aqui com o Márcio Spimpolo, com o nosso Bruno Prado, com o Fred Júnior, com Beto Saad, o retorno.
Para todo o Brasil. Salve, meus
craques. O nosso André Ranieri, José Manuel de Barros. Sim. E o nosso Nilson César. E aquela cadeira vazia, o André me diz que o André Santos, que está no futebol turco. Isso. Mas já jogou na Índia, já passou no ar, na Inglaterra,
Flamengo.
Claro. E também no Rio Claro, diz a torcida Rio Clarense. É. Então, daqui a pouco ele estará aqui para participar do programa, aproveitando que ele está em São Paulo. É. Foi convidado pelo André Ranieri, aceitou o convite desde que viesse com o nosso helicóptero. E foi o que fizemos, mandamos o helicóptero Jovem Pan buscá-lo. É. Isso posto, nós vamos começar falando...
Vermelhinho, André.
Aquele JPzão. Isso, exatamente assim. Está com um probleminha, está falhando aí.
Está
tudo certo. Olha, atenção.
Você pareceu o Braddock.
Vamos começar falando do São Paulo.
É que não fez a revisão dos 3 mil.
É verdade. Vamos começar falando do São Paulo, porque nosso querido Márcio Spimpolo disse que tem gente saindo do São Paulo. O Lucão, a gente já sabe que dificilmente voltará a jogar, mas é um outro assunto que nós vamos abordar aqui. Jogar pelo São Paulo. Mas o Maicon chegou aí um pacotão de dinheiro e fazendo aquela tática que nós adotamos em Nogueirópolis, já estavam embrulhando o Maicon para levá-lo num pacote de presente para o aeroporto. É isso, Márcio Spimpolo?
É. A proposta inicial era de 5 milhões e meio, né? Galatasaray e Fenerbahçe, os dois brigavam pelo Maicon. O Galatasaray, agora o São Paulo havia gasto 7 milhões... mais 50% de dois jovens, né? O Lucão inicialmente tinha sido colocado na parada, mas aí o Porto não quis. E São Paulo fez essa conta. Estão dizendo aí 12 milhões, 13 milhões de euros que saiu o Lucão, o Maicon, para o São Paulo. Não é bem assim, né, Vanderlei? Porque se você não pode fazer a conta que os garotos têm esse mesmo valor dos 6 milhões, porque você... Nem o São Paulo sabe qual é o valor. Isso é um valor que foi colocado aí por cima, que os dois têm esse valor, lógico, entendeu? Então, foi a conta que fez por cima. O São Paulo, no negócio, supervalorizou os jogadores... Até para sair o negócio com o Porto, entendeu? Entendi. Porque o Porto não queria só na grana vender o Maicon por 7 milhões. O jogador, no entendimento do Porto, valia mais do que isso. E o São Paulo tem ainda os 50% dos jovens em uma futura negociação. O São Paulo bateu o pé, conseguiu uma grana a mais, 7 milhões de euros do Galatasaray e mais 1 milhão e 200 de euros por metas. Tá na moda agora, toda negociação tem isso, né? Metas. Se o cara jogar um número X de partidas, conseguir tal objetivo, essa grana também pinta para quem vendeu. Então pode pintar 8 milhões e 200, até um pouquinho mais na conta do São Paulo, nessa venda do Maicon, que tem 28 anos de idade e custa ao São Paulo, eu não gosto de falar salário do jogador, mas nesse caso vale a pena porque o São Paulo passa por um motivo grave financeiro, aproximadamente 500 mil reais por mês, tem contrato até 2020, então dá para imaginar quanto o São Paulo vai economizar se vender o Maicon.
Essa conta também é feita, viu?
Claro.
O que você vai deixar de gastar,
sim,
isso também é feito.
Para um jogador que vem numa fase tecnicamente ruim, e também vem sendo criticado pela torcida. Não é o Maicon da Libertadores, aquele que foi contratado. E vinha jogando muito, Vanderlei, naquela oportunidade.
Muito.
Vinha jogando muito naquela Libertadores.
Mas continua. Depois o Nilson falará.
Não, é o Mina que é o melhor do mundo.
Não, mas ele, alguns, vai, né? Ele vai ter fundamentos.
O Romero, que eu ouvi
nós vamos ouvir os fundamentos do Nilson já já.
O Romero ontem que eu ouvi que é um puta jogador. Sabe algumas coisas que a gente escuta?
É um bom jogador. Grande jogador. É, entendeu? Entendi. É figuração de linguagem.
Teve gente que bateu o carro ontem, caiu no Rio, isso, depois de ter ouvido isso. Mas a vida segue. Então o Maicon está indo embora por esses valores. Está indo embora.
Outra conta
por esses
que os
valores.
Clubes fazem.
E o Lucão não joga mais mesmo.
Então,
isso é certo.
Outra conta que os clubes fazem é quando você empresta o jogador. Ah, você empresta e ainda está pagando metade do salário. O cara fez conta. Se ele fosse gastar 1 milhão, ele vai gastar só 500. Ele vai gastar só 500. Sem dúvida alguma, ele já economizou
o
500.
O Cícero tá aí,
cara,
assim,
faz conta.
O Fluminense paga metade. É 500
aí,
o Cícero também.
Conta.
500 o Cícero, muita... 250 São Paulo, 250
é
Fluminense.
É isso aí. Então vamos começar falando então sobre isso. Nilson, o Maicon vai embora e o nosso querido Márcio acabou de dizer que, pelas informações, confirma-se que muito dificilmente o Lucão voltará a vestir a camisa do São Paulo.
Para quem não acerta o melhor em campo durante uma jornada, para quem não acerta o pior em campo,
pra quem falar acerta que todos os palpites.
Falar que o Maicon é um grande jogador, vai esperar o quê? É isso aí. O Maicon é um perna dura.
Nas jornadas do ano passado, você botou nele várias vezes.
O Maicon, não votei e nunca votarei.
Pega a fita aí.
O Maicon, pra mim, é perna dura. É perna dura, zagueiro comum. O São Paulo precisava de um cara. Ah, então vamos trazer esse Maicon, porque esse aí é um baita jogador. Corre que baita jogador.
A camiseta ali,
se o cara é baita jogador, não votaria pro Brasil, estaria na Europa, fazendo carreira extraordinária dentro da Europa. Ele é um zagueiro mais do que comum.
7 anos de Europa, Nilson.
Mais do que comum. Então, mas ele é mais do que comum. Ele não é, não tem nada de excepcional, nada de excepcional.
Então o São Paulo está fazendo bem em vendê-lo.
Claro,
né?
Que está fazendo bem em vendê-lo. Não tenho nenhuma dúvida que está fazendo bem em vendê-lo. O São Paulo precisa repensar muita coisa, repensar valores, repensar posicionamentos. O São Paulo é um clube que tem que rever conceitos. Sabe, o São Paulo passa ano, vem ano, e é sempre a mesma coisa. Pode perceber, desde 2009 o São Paulo é a mesma, desde 2000 quando ganhou o último brasileiro, o São Paulo? 2000 quando, Fred? 2008, então desde 2008 que ganhou o último brasileiro, já estamos aí caminhando para 10 anos, né? São Paulo é a mesma coisa, monta o time, desmonta, 3, 4, talvez dos grandes do futebol do Brasil, que mais trocou treinador, né? Então, eu não vejo o São Paulo programado, acertado.
Um dos grandes é o primeiro.
Sim, então, mas não é mais o primeiro. Essa coisa do soberano fez o mal danado ao São Paulo. Todo mundo que acha que é melhor que os outros, em qualquer atividade, eu escrevi isso aí no meu blog. Qualquer atividade, qualquer segmento, esse cara, ó, vai aqui, ó, vai pra baixo. Ah, eu sou bonzão, sou melhor que os outros. E o São Paulo ficou com esse negócio de soberano que atrapalhou muito.
Atrapalhou.
Isso motiva adversário. Quando você tem adversários como Corinthians, Palmeiras, dentro do mesmo estado, Santos, né? Aí você fala, eu sou melhor que vocês. Ah, motivo adversário. São Paulo deu uma parada no tempo nesses 10 anos e os outros, ó, cresceram, evoluíram. Então, vai com fitinha. Como é que você fala lá? Embrulha.
Pacote de presente.
Embrulha num pacotão de presente.
Fita vermelha.
Vai embora, seu Maicon, boa viagem. Esse menino Lucão, que eu não acho tão ruim, não. Esse menino Lucão, ele só não tem mais ambiente para continuar trabalhando no Morumbi. Para ele e para o Lucão, vai ser muito bom voar em outros ares aí.
Entendi. É. Beto, e para você, Beto Saad, queremos
depois
ouvir.
Depois de ouvir, meu craque Vanderlei, a explanação de Nilson César.
Fundamental.
Muito obrigado, Beto.
Quero saber se
falta muito pouco.
Falou com o Cristiano Ronaldo,
falei
que eu quero
Cristiano
saber.
Ronaldo o seguinte, Nilson César quer narrar um gol seu.
E o que ele falou para você?
Será um privilégio.
Mas foi tete a tete?
Tete a tete.
Olho no olho?
Será um privilégio, o Nilson César, o maior narrador
da história do Brasil. Vou fazer o seguinte.
Devia ter gravado.
Vocês acertam via WhatsApp.
WhatsApp.
Agora, falando do Michael e do São Paulo.
Olha, é interessante ter um gestor, né? No futebol. E apesar do pobre elenco do São Paulo, elenco reduzido, o Vinícius Pinotti, ele não mede esforços para fazer bons negócios. Então todos aqueles que achavam que o Maicon não foi um bom negócio, que se pagou muito caro no Maicon e que efetivamente o São Paulo teria prejuízo, ele agora morde a língua, porque ele sai por um bom valor. Como você mesmo disse, Vanderlei, e o Espímpolo, são R$500 mil por mês que deveriam ser pagos até 2020. Se a gente fizer conta aí, o São Paulo terá uma grande economia. Há dois times turcos de ponta brigando pelo zagueiro do São Paulo. Ele vendeu, o Thiago Mendes está em vias também de ser negociado. Há outros jogadores, o Chaves foi embora, ou seja, há um gestor. E ele pouco se importa com o elenco, ele está se importando sim em fazer boas negociações, trazer bons jogadores a um custo absolutamente dentro da realidade do São Paulo, e pouco importa o rendimento dentro do campo. Que se vire o Rogério Ceni, que se vire a comissão técnica para poder encontrar a melhor forma tática. Isso é gestão. Mas peraí, é muito importante, Márcio, a gente
agora
destacar a grande maioria das pessoas, a grande maioria não concordou com a vinda do Maicon.
É uma gestão sem títulos, isso?
Não, é uma nova gestão.
Mas para não ter
título. É uma nova gestão. A culpa dos títulos não é dessa gestão. A culpa dos títulos é da má gestão do Juvenal Juvencio.
Mas não vai começar a gestão
não,
boa?
Não sei. Essa gestão está começando
Juvenal
agora.
O Juvenal ganhou um monte de títulos.
Essa gestão.
O Juvenal
de 2008 para cá não ganhou nada.
Mas
o São Paulo, pouco importa.
Pouco importa,
porque ele modificou o estatuto, ele fez o São Paulo perder a sede da Copa do Mundo, ele entrou
deu
numa.
Sorte,
ele entrou. Não deu sorte, não. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade.
Atenção.
Não é verdade. O projeto São Paulo era um projeto absolutamente genial. Não só para o Morumbi, mas para a região do Morumbi. Então, o São Paulo não ganha nada. Essa é uma nova gestão. É a primeira vez, depois da desastrosa passagem da Adalberto Batista, que também era gestor, é um homem da iniciativa privada, mas ele foi absolutamente consumido pela volúpia do Juvenal Juvencio em querer fazer política, o que não está acontecendo com o Leque e com o Vinícius Pinotti. Então, São Paulo está numa fase gestora absolutamente genial, na minha opinião.
Ok. Só queria lembrar que 95% dos nomes da atual diretoria de São Paulo já pertenciam à administração passada. Essa é uma observação.
Não era no futebol.
É uma observação. Mas está dentro do pacote.
Estava no marketing.
Dentro do pacote. Marketing, a gente presume que é o cara que traz dinheiro. Então, evidentemente.
Sim, mas ele não estava fazendo a gestão do futebol.
Não podemos esquecer que em qualquer clube, oposição e situação, no que diz respeito à gestão, são muito parecidas. Isso é inegável. O tempo mostra isso. Todo dia a gente vê isso. Mas isso é uma outra conversa. Acho que a conversa faz bem o São Paulo em negociar o Maicon. Parece que ninguém aqui discordou. Está todo mundo querendo oferecer o carro para levá-lo para o aeroporto. Essa, aparentemente, é o que a gente sente, né?
Acho bom jogador.
É outra conversa. Bom jogador, não importa. E o Bruno Prado, queremos ouvir.
Eu acho que tem duas formas de ver esse negócio. Uma, individualmente, o negócio pontual. Aí, tudo bem. Eu acho que o São Paulo é um bom dinheiro e vende. Acho que a outra forma é o todo do São Paulo. Como o São Paulo nunca tem time. e nunca tem dinheiro. Ele vende, aí vende de novo, não tem dinheiro. Aí tem que vender porque não tem dinheiro. Mas não tem time também. O São Paulo, a cada 6 meses, ele troca de time. E isso
e de
tá
acontecendo.
De técnico. Esse ano só não trocou porque não tem coragem de mexer com o Rogério. É por isso. E o Rogério veio, independente.
Senão já teria
trocado.
Nessa gestão mesmo.
Quando foi eliminado, já teria trocado. E se começasse mal o brasileiro, ia trocar de novo, como faz quase todo ano. Então, o problema é a falta de um objetivo, é a falta de um caminho. Não tem. O São Paulo, só para não voltar muito, em janeiro tinha 7 zagueiros no elenco. O Lienco já saiu, o Maicon está saindo, o Breno já saiu, o Lucão vai sair, o Lugano tem mais alguns dias de contrato. Tem 2. E talvez venha um aí, o Arboleda. Tem 2.
Eu entendi a tese, viu, Bruno, sim, que você está colocando. Eu acho, como sempre, inteligente. Mas eu queria dizer o seguinte. Desses nomes todos que você acabou de citar, todos agradaram?
Não.
E é isso que eu acho.
Mas você tem 7.
Não, o que contratou errado, a gente sabe, ninguém está dizendo que não é isso.
Acho que a questão não é nem contratar errado, é ter uma sequência. O que você quer?
A chance pro cara.
É, o que você quer? O São Paulo não quer nada. Ele traz. O Maicon, há um ano, era um herói. Agora é o vilão. Como? Isso é louco. Isso não tem sentido. Isso não tem lógica. Ou o cara serve ou não serve. E o próprio Lianco fez pouquíssimos jogos no São Paulo.
Então, mas quem avalia? Avalia, acha que ó, o Lianco não adianta. Joga 3 jogos. Em 3 jogos, já deu para avaliar. Eu não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo quem está olhando. Tá bom, na sua opinião, mas certamente tem alguém que acha que não, porque senão não abriria a mão dele.
Então,
eu não estou falando isso, eu estou dizendo. Ó, quem avalia, tem que ter um cara que avalia. O cara, ó, 3 jogos já deu para a gente saber se o cara joga ou não. Entendeu? Não, não é assim. Tem que jogar uma temporada inteira para você avaliar se o cara realmente vai crescer ou não. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Só estou dizendo que quem avalia... Tem um cara, alguém deve falar da última palavra.
No São Paulo, assim, quem é que faz isso?
Então, eu estou dizendo... Alguém deve ter dado a última palavra. Tipo, eu imagino que tenham perguntado para treinador. Seja qual ele for, porque muda toda hora, mas
muda.
Qualquer um. O que você acha desse jogador? Ó, pelos 3, 4 jogos... 3, 4 jogos que jogou, não vai sair disso.
Aí eu acho que outra pergunta deve ser feita. Temos como trazer um melhor? Essa também é outra pergunta.
Mas às vezes, o fato de buscar... Eu não estou defendendo. Você sabe que eu não estou defendendo. Só estou dizendo que o fato de... Olha, já deu para sentir. Não vai. A gente ouve toda hora aqui, até a gente falando. Jogou a bola. O André vai falar já disso daí. O André Santos, que é o nosso convidado, já chegou, está aqui sentadinho. Bacana, está elegante, beleza. E falando fluentemente turco. Mas então, o que eu queria falar é o seguinte. Joga a bola... Joga, né, Bruno? Joga a bola pro cara. A gente fala tudo... Na matada de bola, você já sabe se o cara tem intimidade ou não. Então, eu fico preocupado com esse negócio de bater porque 7 jogadores foram embora, 8, 10, não importa. Será que compensa ficar com os caras lá?
Eu acho que
mas acho que tem uma coisa que é conjunto. Se você toda hora libera 6, 7 jogadores, você nunca tem time.
Tem isso daí também.
Aí você traz 4, 5 de volta e às vezes eles não são melhores do que os caras que foram embora.
Bruno, os caras estão absolutamente perdidos.
Perdidos. Porque o torcedor de São Paulo quer ver de novo um São Paulo campeão, um São Paulo vencedor, um São Paulo que ganhe título.
Mas você não está vendo o tempo do cara fazer a gestão no futebol.
O São Paulo criou...
chegou agora, apesar de estar no marketing, ele não tinha voz no futebol.
O São Paulo criou uma geração, eu não sei nem quem é o gestor de São Paulo.
É o Vinícius
Não, então eu estou analisando pelo que eu estou vendo.
Sim,
pelo que eu estou vendo, está péssimo. Pelo que eu estou vendo, está péssimo. Contratou um treinador iniciante... O Rogério, coitado, está perdido também, porque está começando a carreira como treinador de técnico, tá como treinador de futebol.
Não se confunde
o Rogério, historicamente, o melhor da história como jogador de São Paulo.
Mas tudo bem.
Congestão
nova.
Bruno, continue.
E outra posição. No início do ano tinha 4 jogadores de lado de campo. David Neres, Luiz Araújo, Neilton e Wellington Nem. Só tem um desses aí. Já veio um monte de gente nova. O São Paulo ele teve uma geração sub-20 que foi campeã de tudo. Ele já vendeu uns 4 ou 5 dessa geração sem os caras nem jogarem direito no profissional ou jogar muito pouco. Acho que seria bem legal, por exemplo, se o São Paulo tivesse por um ano, pelo menos, tido David Neres de um lado e Luiz Araújo do outro. É uma bela dupla.
Claro.
Dois caras rápidos, caras que têm a jogada individual, têm o drible, podem ser decisivos e não faz. Aí o problema, acho que é você definir o que você quer. Ó, estamos com problemas financeiros, vamos ficar 2-3 anos sem investir muito alto no time, vamos vender o que tiver que vender e pronto, não vamos ganhar títulos, nem cobrem, não vamos ganhar. Mas não é isso que acontece, não existe esse discurso. A cobrança é muito grande e eles mesmos cobram os treinadores, senão eles não trocariam tanto de treinador. Se não tem a cobrança para ganhar, não troca o cara, deixa o cara. Não, nós não vamos ganhar porque estamos com problemas, vamos ajeitar, vamos dentro de campo, vamos fazer o que der para fazer para daqui a 2-3 anos voltar a ser competitivo. Aí você não troca, você deixa o cara trabalhar em paz. Mas o próprio São Paulo não tem esse discurso alinhado, tanto que ele troca toda hora, porque perde o jogo, é pressionado pela torcida e o político entrega a cabeça que tem ali. Então é difícil. Em 2015, o Osório perdeu 8 jogadores no meio do ano. Ano passado, o Balsa perdeu, depois da Libertadores, Ganso, perdeu o Michel Bastos, perdeu o Caleri, perdeu pelo menos 3 dos 4 jogadores que faziam gol no time. Então é difícil. O Rogério...
Quem é esse?
O técnico? O Balsa.
É, e ainda confundia atacante. É.
E aí o Rogério tá perdendo gente também. Já perdeu 2 e acho que vai perder mais uns 3 ou 4.
André, quero ouvi-lo, André.
A minha preocupação é mais em relação ao que vai sobrar no São Paulo. Ah, vai trazer reforços, mas nesse momento, sem o Maicon, o Rodrigo Caio, por exemplo, é outro jogador que é muito assediado no futebol europeu e nessa janela aí, pelo que a gente escuta, pelo que o Márcio Espímpolo fala, vai receber mais uma vez algum assédio, né? Tem um risco de sair. Então, não tem o Lugano... Tá nessa, renova ou não renova? O Maicon tá indo embora, provavelmente. O Rodrigo Caio pode sair. É, aí tem sobra Douglas.
Não, mas vendendo o Rodrigo Caio vão dar uma segurada, viu? Vendendo o Maicon
vão dar uma segurada no Rodrigo Caio. É. Até porque ele quer disputar a Copa do Mundo, né? Mas mesmo assim, a zaga do São Paulo é um ponto muito fraco. Eu não acho o Maicon esse jogador ruim, que o Nilson, por exemplo, falou. Acho um bom jogador. Vive um mau momento. Vários jogadores passam por isso e depois se recuperam, entendeu? Então, se no ano passado ele foi tão bem, o que que impede dele voltar a jogar aquele futebol?
Bom, é Balbuena. E Pablo.
E aí, que também passou por dificuldades.
E Pablo. Este jogador. Balbuena.
É o mesmo microfone, Nilson.
Ah, desculpe. Desculpe.
Eu tenho potência de voz.
Então conclua, André.
O Balbuena é um excelente exemplo. Até outro dia, a torcida do Corinthians queria ver o Balbuena à distância. Porque caiu. Jogou bem quando chegou no Corinthians, caiu de rendimento e depois voltou a jogar muito bem. E o Maicon poderia ser a mesma coisa. Eu, particularmente, acho que o ideal é se segurar o jogador, ficar vendendo um atrás do outro, e é isso que o Bruno falou, vende, e o São Paulo tá sempre precisando vender porque tá sem dinheiro, entendeu? Então, eu sou mais segurar o jogador e ter um time mais forte.
Entendi. O cara tem quase 30 anos.
Entendi. Tudo bem, mas a venda não é pela grana, porque senão não teria contratado ele no ano passado.
Mas ali foi, ele acabou o contrato,
o São Paulo tava na semifinal.
É pelo momento que ele tá vivendo.
O que eu acho é que eu acho que é o seguinte, todo mundo recebe uma carga de críticas intensa à zaga do São Paulo. Os entendidos comentam que o Maicon não é tudo isso.
É bom jogador.
Não, tá bom. Alguns acham que sim, mas há uma divisão.
É bom porque okay. Tem aí, entendeu?
Aí o clube vende o cara e o clube toma cacete momento, porque vende vai. O cara. Quer dizer, a mim, eu acho só o seguinte. Avaliou, não dá pra jogar, deixa ele seguir a vida num outro clube, se tiver negócio. Segue com Deus, recebe em dia, tudo bonitinho, e vem outro. Não adianta ficar engrossando um cara com 50 jogadores lá. Porque jogam 11 e os outros, todos os outros, acham que o técnico é uma anta. E se tiver um cara mais ou menos bom nesses que não estão jogando, a torcida fica pedindo e infernizando. É duro o futebol, tem um mundo ideal e tem um mundo real. Essa é uma verdade que a gente não pode esquecer. Eu vou pro comercial já, Nilson, só um segundo. O Zé Manuel não falou, só faltava o Zé Manuel e o Fred. E aí a gente volta e já vamos falar com o André Santos também. Diga, José Manuel.
Vende. O São Paulo, primeiro que tem essa coisa vende. De um jogador...
Vai, Zé, toda a bola pro Guilherme.
Vende, parou, deu uma pausa. Falei,
é pra respirar.
Amigo, é pra dar aquela...
É dar um embalo.
Entendeu? Você não sabe como é.
Interpretação. É o vende teatral.
Aí, José.
Vende. Teatral.
O São Paulo tá com esse péssimo outro hábito de se desfazer de jogador a toda hora. Mas eu não acho que ele vai resolver isso de uma hora pra outra, não. Ele precisa desse ano inteiro pra fazer um time pro ano que vem. Porque ele precisa analisar corretamente com o Rogério Ceni. testando as ideias dele, acertando, errando, começou a dela, essa fase de treinador dele, a carreira de treinador agora, e tem esse direito de testar. Afinal, é um grande ídolo, é um treinador diferente no São Paulo, mas há jogadores com situações específicas. E no São Paulo é assim, o Lucão, o ideal seria ficar, mas não dá mais. Ele não pode cometer erro algum, que já é execrado pela torcida. Então, o melhor para ele, eu acho, é mudar de time. E vai ter uma bela carreira em outro time. No São Paulo agora, apesar de ter só 21 anos, acho muito complicado. O Maicon, toda vez que não jogar bem, vão dizer... Ah, tá aí o jogador de 20 não sei quantos milhões.
Como já tá falando, como se fala do Borja.
Já tá criando uma coisa...
Hoje, manchetão lá. Financeiramente, 30 milhões São Paulo. E olha o estado do Borja.
É.
Então, sabe...
Vamos ligar pro André Santos... É bom jogar lá na Turquia.
É que no caso do Palmeiras, como tá sobrando dinheiro, ninguém cobra muito.
É como ter 30 milhões no banco.
É isso aí.
É o Borja sentado. Então, deixa o Maicon ir. O São Paulo vai precisar contratar, evidentemente, ele fica com o Rodrigo Caio e Militão incontestáveis. Ponto. Nesse momento.
Hoje, né? 19 anos tem esse menino.
Hoje, né?
São Paulo é hoje. São Paulo tem que ser agora. Só vale o momento. Vai precisar de contratar uns dois zagueiros. Mas eu acho que com essa grana aí, imagino que ele consiga substituir. Não é o ideal? Não. Mas é o que temos pro momento, cara. São Paulo desse ano, eu acho que tem que ser assim mesmo. Vai se arrumando, pensa no ano que vem, né? Por isso deixa o Rogério lá trabalhando e vai se acertando. É. Tanto o elenco quanto o treinador.
E o nosso Fred Júnior?
Wanderlei, mas existe, claro, o planejamento. Por que não o São Paulo no início do ano ter feito um planejamento? Olha, no meio do ano, a tendência é que a gente possa perder X jogadores. Olha, esse aqui já teve oferta, pode receber alguma. Vamos preparar um novo zagueiro, por exemplo, que a gente vai perder no mínimo um dos zagueiros, a gente vai perder. Será que isso não foi feito? Não fizeram nada disso? Nada disso foi feito.
Pedro Henrique,
porque isso mostra, se o São Paulo agora sai correndo atrás de zagueiro, que não foi feito o planejamento.
Não, mas fizeram, Fred. Era por isso que eles pegaram o Lianco e colocaram para
treinar no time aqui.
E aí, Fred? Conclua.
Mas aí, então, mas recebe qualquer proposta e tá liberando já. Não consegue segurar um atleta também para tentar fazer, ter pelo menos um jogador, porque agora o São Paulo fica com dois zagueiros, vai atrás de outro e pode fazer o mesmo erro que já fez outras vezes. Contratar errado... E aí fica aquela crítica, aquele peso, gastou dinheiro, cadê o dinheiro? O jogador não dá certo, é pressionado, tem que negociar. Então acho que assim,
paga mais caro
que foi com o Maicon.
E tem outro detalhe, Fred. Tem outro detalhe. Jogador joga onde quer.
Sim,
com certeza. O Rodrigo Caio chegaram três ou quatro propostas, ele se negou a sair.
Todo mundo sabe no Santos, por exemplo, que o Santos vai negociar alguém, pelo menos. Todo mundo já sabe, alguém vai sair. O Santos já está preparado, o Corinthians já sabe disso. O Palmeiras, da mesma forma, já vejo isso. Eu não vi no São Paulo essa forma de já se preparar para não causar surpresa. Agora vai sair correndo no mercado e pode contratar errado.
Bom, são opiniões. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan, Pan, a Rádio do Brasil. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Atenção, nós vamos introduzir aqui na conversa. Ele estava só ouvindo, falou: esses caras estão brigando. Até quando eles concordam, eles discutem. Até quando eles discutem, quando eles...
Concordam.
Até quando eles concordam, eles discutem.
Mas futebol é assim, né?
É isso aí. Prazer em tê-lo aqui. O André Santos, como todo mundo sabe, jogou pelo Corinthians, passou na Índia, na Turquia, na Suíça. Na Suíça, na Inglaterra, seleção brasileira. Viajou. Tem mais de um passaporte. Só queria dizer o seguinte.
Só isso.
André, prazer em tê-lo aqui.
Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, um grande abraço a todos os convidados, eu fico muito feliz, obrigado pelos elogios, é um prazer estar aqui falando com vocês, conversar um pouquinho, acho que isso, essa troca de ideia no futebol é muito importante, muito bacana.
Legal, nós vamos aproveitar você aqui, nós temos alguns assuntos para tratar, mas vamos fazer, todo mundo que nós combinamos antes, desde as 6 da manhã, vamos fazer pergunta curtinha nesse primeiro momento e depois você participa da conversa aqui. Perfeito. Antes do André fazer a primeira pergunta, queria só te perguntar sobre esse assunto anterior, que nós estávamos falando, que você acompanhou todinho. Qual é a sua opinião?
A minha opinião com São Paulo, que eu acho que... primeiro com o treinador, né? Eu acho que o treinador é o Rogério Ceni, um grande respeito que eu tenho por ele. É um excelente treinador, tem uma história incrível no São Paulo. E realmente, eu acho que ele precisa de tempo, até porque quando você faz essa transição do atleta para o treinador, você tem que dar tempo, é outra responsabilidade, é outro momento. É de outra forma que você encara o futebol. Eu falo assim porque tenho muitos amigos que viraram treinador e converso, troco ideias e sei. E realmente o elenco do São Paulo hoje é um elenco que não se encontra bem. Se você vê os jogos do São Paulo, você vê o time sem confiança, você vê alguns jogadores não de qualidade, eu digo jogadores de qualidade. Você citar o nome do Lucão, eu acho um puta de um jogador, o Lucão. Um cara de muita qualidade. Teve azar em alguns jogos e é complicado, porque o torcedor ele não tem essa paciência, né, pra esperar. Ele estava comentando aqui, vamos então falar para o São Paulo para eles esperarem, esse ano nós não vamos ganhar nada, vamos só adaptar o time para o ano que vem, fazer um projeto para o próximo ano. Mas vocês falar isso para o torcedor, você está matando o torcedor, porque é complicado você ir para o estádio do futebol e falar, meu time veio aqui só para disputar.
Um time vencedor como o São Paulo.
Como títulos, um time de tradição.
O Flamengo fez isso e sofreu, né, a pressão do torcedor. Fala,
um clube de tradição, de títulos, né, que sempre ganhou, sempre chegou no topo. Então é complicado. Mas eu vejo, esse é a minha opinião do momento do São Paulo, mas acredito que tem um excelente elenco, precisa organizar, mas tem um excelente elenco, tem grandes jogadores de muita qualidade. Ó.
Legal, André, você faz uma perguntinha para começar esse giro rápido com o André, porque você já viu que ele tem jeito de comentarista, ele vai comentar toda a nossa conversa aqui.
Fala muito
então
bem,
vai rápido. Diga, André Ranieri.
Jogou lá, né, André?
Vai, André.
Jogou lá em casa, hein, André?
Você tem uma carreira, você passou por várias equipes bem bacanas e por vários treinadores também. Eu gostaria que você falasse especificamente três treinadores, né? O Mano, que foi o técnico quando você estourou em 2009 no Corinthians, certo. Também o Dunga, né, que você foi campeão da Copa das Confederações com o Dunga, e do Arsene Wenger, né, que é um treinador que quando você chegou no Arsenal te elogiou muito. Gostaria que você falasse desses três treinadores, por favor.
Grandes treinadores, trabalhei com excelentes treinadores, outros que eu não vou citar, mas sem dúvida, alguns foram, cada um tive um aprendizado diferente. O Mano Menezes é um cara que me surpreendeu muito quando eu cheguei no Corinthians, eu vim do Figueirense, é um cara que acreditou no meu trabalho, E realmente teve muito potencial dentro do Corinthians. Aprendi muito com ele por eu marcar muitos gols no Corinthians. Na verdade, eu jogava lateral esquerdo, mas meus números eram muito bons. E ele sempre conversava comigo e falava, André, você é um lateral. Primeiro você tem que marcar para depois apoiar. E independente, você está vendo que você marcando bem e você chegando na frente duas, três vezes com qualidade, isso já é o suficiente. Você fez gol, deu assistência, isso então... É muito importante. O Mano foi um cara que mudou isso. E foi uma transição muito bacana para mim, do Figueirense pro Corinthians. Foi, eu acho que, o ápice da minha carreira. É o melhor momento, onde eu cheguei à seleção brasileira. Com o Dunga. Na verdade, o Dunga também foi um grande jogador, um ícone, quando jogava. E realmente não teve muita sorte na seleção brasileira como treinador. Mas é um grande profissional. Um cara... Que não era muito fã da imprensa, conversava bastante, mas tinha uma qualidade com os seus jogadores, tinha uma confiança extraordinária, era um cara que conversava bastante e dava total confiança pro atleta. E também aprendi muito com o Dunga a respeito disso, de cobrança, de disciplina. Ele era um cara que cobrava muito a disciplina dos atletas e foi um cara hoje muito importante também na minha carreira nesse momento.
Você não ficou chateado com ele por não ter levado para a Copa? Fica dentro do
nosso... Não, realmente, na verdade, chateado eu fiquei. Fiquei chateado porque eu joguei todos os jogos das eliminatórias, joguei a Copa das Confederações e fiquei chateado sim. Não posso esconder que eu não fiquei chateado. Claro que eu fiquei. Porém, eu não tenho mágoa. Eu sou um cara que não levo mágoa dentro de mim na minha carreira. Porque se ele não me levou, não era o meu momento. Tudo bem, respeito os jogadores que foram no momento, que foi Gilberto e...
Michel Bastos.
Respeito, porque eram dois jogadores de qualidade. E eu esperei. Eu sabia que Deus tinha alguma coisa preparada para mim. Carlos. E também não levo, porque o futebol dá muita volta. Então não adianta eu ficar chateado, levar mágoa com o Dunga, amanhã eu tô trabalhando com ele. Então eu acho que isso não é relevante no futebol. E o Arsène Wenger... É um cara que eu aprendi muito, conversava muito. Quando eu cheguei, eu não falava muito bem inglês, mas sempre tinha um tradutor lá e me ajudava a conversar. Um cara que me ensinou muito técnica, muito disciplina dentro do futebol inglês. Vocês sabem que no futebol inglês, o atleta que ele faz essa transição para a Europa, ele não está totalmente preparado. Porque aqui no Brasil, realmente você joga. Mas um lateral, ele ataca muito. E hoje, você na Inglaterra, um lateral, ele não pode... Tá toda hora no ataque, toda hora na frente. Você tem que cumprir a linha de quatro, você tem que estar ali marcando. Você é praticamente um defensor, você não é um apoiador. E com o Wenger eu aprendi bastante isso. Por, pela minha característica de marcar, de ser melhor ofensivamente, eu acabei aprendendo com ele. Ele me deu muitos toques a respeito de língua, de convívio, de experiência. Ele realmente foi um super pai. Quando eu cheguei na Inglaterra, ele foi um super pai. Apesar, depois de um momento, tivemos alguns atritos, porque no primeiro ano, quando eu cheguei no Arsenal, eu joguei 24 ou 28 jogos diretos. E tava jogando titular, tava numa muito bem, porque eu vim do Fenerbahçe muito bem, tinha acabado de ser campeão, jogando com sequência. Joguei meu primeiro ano. Depois que eu quebrei o tornozelo, e quando eu voltei, ele me prometeu: não, André, você vai voltar. E eles tinham contratado o Monreal, que hoje joga no Arsenal. Ele falou: não, você vai jogar, a gente precisa de você. E eu tinha uma proposta para voltar pro Fenerbahçe no dia 31, último fechamento da janela. Ele: não, você vai jogar, eu quero você aqui, não vou liberar. E o Fenerbahçe ia me comprar pelo mesmo valor, por 8 milhões de pounds, se eu não me engano, na época. E ele falou: não vamos liberar. Eu falei: pô, Wenger, se eu não for jogar aqui, você me libera, porque eu quero jogar. Eu não quero ficar no Arsenal só pra dizer: pô, tô no Arsenal. Jamais. Eu quero ficar no Arsenal pra jogar, porque todos os clubes que eu passei, eu joguei. Então eu não quero ficar aqui pra dizer que eu tô no Arsenal. Eu quero ficar pra jogar. Se você me falar que eu vou disputar a vaga, tudo bem, eu quero ficar. Ele falou: não, você vai ficar. Depois, seis jogos no banco e sem entrar. Aí tive uma discussão com ele no vestiário, conversei e falei: poxa, eu não sou moleque, você falou pra mim, eu tinha uma proposta de 8 milhões pra voltar pra um clube que eu era muito querido, eu sabia que eu ia jogar, disputar título, e você não me liberou. Aí então a gente conversou, ele falou: não, André, você tá liberado, pode escolher o time que você quiser, que o Arsenal vai cumprir, vai pagar pra você o empréstimo, vai continuar pagando o salário. Realmente eu errei, me desculpe, mas foi assim, bacana. Um atrito, mas foi muito bacana. E tipo, depois jogando na Turquia, na Suíça, eu sempre vou em Londres, vou nos jogos do Arsenal, vou no vestiário, converso com ele. É um cara que virou meu amigo.
Que bacana. Fred Júnior.
André, você agora tá jogando como meio campista, né? Você tava citando fora do ar, tá fazendo até mais gols que o normal, né? A facilidade, vira e mexe um lateral depois de um tempo, né? Mais experiente, acima dos 30, se torna um jogador de meio campo. Por que essa facilidade de se jogar no meio campo? O que vocês encontram lateral de facilidade para se tornar um meia?
Fred, boa pergunta. Na verdade, quando eu comecei, eu comecei jogando de meio, né? E depois, como você vai vendo que no futebol ele tem mais chances para você, porque todo mundo hoje quer jogar futebol, quer ser profissional e quer jogar de meio ou atacante, porque quer fazer gol, quer estar sempre lá na frente. E um treinador me tirou da meia e colocou na lateral. Foi aí que eu me destaquei, foi aí que eu fiz a minha carreira. Porém, eu joguei alguns times, eu joguei de meia. No Flamengo, eu joguei alguns jogos de meia. No Corinthians, alguns jogos eu joguei de meia. No Figueirense também. E eu sabia que eu tinha essa facilidade quando eu ficasse mais experiente. Porque hoje o futebol, ele é muito... Além de ele ser muito técnico, ele é muito disputado fisicamente. Então, quando você vai chegar numa certa idade, você não tem mais o mesmo pique que você tinha quando você tinha 24, 25 anos. Então, acho que um lateral, quando você tem um pouco mais de técnica, qualidade, você vem e se desloca para a meia. E graças a Deus tem dando certo. Eu joguei ano passado na Suíça, meus primeiros 6 meses lá eu ganhei um prêmio de melhor meia do campeonato, fiz 13 gols, dei 7 assistências, eu fiquei muito feliz. E quero me superar cada ano, esse ano também me superando no Boluspor, na Turquia. Fiz 14 gols, dei 9 assistências, então isso para mim tem sido um ponto fundamental na minha carreira hoje.
Márcio Espípola.
André, você pegou esse período de transição na chegada do Carilli, né, no Corinthians,
sim,
né?
Sim,
ele foi
sim.
Observador também da seleção brasileira do Mano em algumas oportunidades, né?
Justamente.
Já dava para observar ali que, pô, esse cara é diferente, esse cara tem cheiro de coisa boa no futebol, ele que tá na crista da onda hoje?
Justamente, o Carilli é um excelente amigo, quero mandar um grande abraço, parabenizar ele pelo grande momento que ele tá vivendo no Corinthians, mas ele é um merecedor. Ele é merecedor pelo trabalho que ele faz, a humildade que ele tem, a pessoa que ele é e o profissional que ele foi para buscar essa... É isso que ele está vivendo hoje. Ele não é um cara que pegaram ele e colocaram lá, não. Ele é um cara que vem aprendendo, é um cara que vem estudando, é um cara que conhece o Corinthians, é um cara que está lá dentro. E ele se preparou para esse momento. Não é à toa que ele pegou o Tite, o Mano, muitos treinadores, e com certeza ele tirou um pouquinho de cada um. E hoje ele vem formando essa excelente... A equipe do Corinthians. No começo a torcida queria matar ele, que é normal quando você em fase de adaptação, quando você tem essa transição. Ele era o auxiliar, ele era o olheiro, se preparou para ser treinador e hoje está fazendo um grande trabalho. E como eu falei, ele tem muita qualidade, sabe conversar com o elenco, sabe ganhar o elenco, sabe trabalhar, conhece de tática. Então eu não tenho dúvida que o Corinthians é um candidato fortíssimo para ganhar o título brasileiro. E vai crescer, pode ter certeza que vai crescer.
Nilson César.
Ô André, você veio do Figueirense para o Corinthians e nós acompanhamos a sua trajetória toda no futebol. E eu achava você marrento, rapaz. Aí o rapaz marrento, sabe, mascaradinho. E é normal isso, né? Uma vez na seleção brasileira, eu acompanhei uma seleção e você estava no grupo também, senti você meio marrentinho. Eu falei, é normal, essas coisas são normais do iniciante, né? Do cara que está começando. Tô vendo hoje um outro André, sabe?
Muito obrigado.
Tô vendo um André maduro. Então eu quero que você fale sobre isso. Essa transição para a Europa, esse banho da Europa, o que muda no homem? Não só no atleta profissional, que a gente sabe, taticamente, tecnicamente, pode evoluir, aprender bastante. Mas e o homem? Aquele marrentinho, que era meio deslumbradinho, meio xaropeta, né? E todos passam por isso.
Sem dúvida.
E depois uma chegada na Europa e esse banho da Europa. Fala sobre isso.
Primeiro eu te peço desculpa, realmente, muitas pessoas me falavam isso.
Não tem que pedir desculpa com nenhum, é a vida.
Muitas pessoas...
Quando eu cheguei na planta, era mascarado. Agora eu sou simplório, entendeu? Eu sou simplório.
Mas, na verdade, as pessoas que não me conheciam ao fundo, realmente sempre falavam isso. Ó, tua primeira impressão é marrento. Mas não, depois que me conheciam...
Radinho do interior, você chega aqui, você acha que você é o bom da se... Depois você percebe que você é um jacu igual a todos os outros.
Então, depois que conversavam, a gente tinha uma certa amizade, eles entendiam, mas esse era o meu jeito. Mas, sem dúvida, essa transição do atleta, do homem, quando você vai pra Europa, eu acho que é uma transição muito importante, porque você vai viajar, você vai para outro país, você vai conhecer novas línguas, outras culturas, você fica mais experiente, você tá longe da tua família, tá longe dos teus amigos, você abre mão de muitas coisas da tua vida. Então você acaba ficando mais experiente, acaba ficando mais responsável. Eu acho que isso foi um grande valor na minha carreira, porque você morar 6, 7, 8 anos na Europa, você vai aprendendo um pouquinho de cada coisa.
Percebe que é só mais um.
Sem dúvida, você percebe que você é mais um entre milhares de pessoas no mundo do futebol e também em todas as outras carreiras próximas. E isso acho que me ajudou bastante, foi muito importante para o meu crescimento, para a minha maturidade, para o meu ser homem. Eu acho que isso mudou bastante. Hoje eu me encontro um cara experiente, um cara num momento muito importante da minha carreira, que ama jogar futebol ainda e que quero continuar assim, buscando objetivos novos e desenvolvendo a cada momento.
Parabéns.
Seja aqui ou na Europa.
Legal. E nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos ter a pergunta do José Manuel, do Bruno e do nosso Beto Saad. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Estamos recebendo o André Santos, que está no futebol da Turquia, passou pelo Corinthians e a torcida aqui pelas redes sociais, me lembra o André Ranieri. Foi nosso, é verdade. Foi do Corinthians mesmo. Meu caro José Manuel de Barros, a sua pergunta ao André Santos.
André, depois da primeira ida lá para o futebol europeu, Fenerbahçe, né, vocês falam, né? A gente às vezes fala Fenerbahçe, mas eu vejo quem joga lá fala Fenerbahçe. E, no Arsenal, você esteve no Grêmio, você esteve no Flamengo, e depois voltou para o futebol europeu, né? Teve na Índia, né? No Goa,
no
Botafogo um pouquinho. Você se arrependeu dessa volta para o futebol brasileiro?
Sim, me arrependi sim, porque era um momento que eu estava no Arsenal. E foi um momento na minha carreira que onde eu estava na Europa e eu voltei muito cedo para o Brasil. Só que eu sou um atleta que eu me cobro muito. E como eu falei anteriormente, eu tinha conversado com o Wenger, ele falou que eu ia continuar jogando. Meu primeiro ano no Arsenal foi muito bom. Uhum. Só que o segundo ano, eu fiquei 4 meses fora, vim operar aqui em São Paulo, inclusive, no Hospital do Coração, e depois voltei. E demorei 4 meses para voltar, porque o tornozelo até calcificar, isso realmente demorou. Depois você faz a preparação. E time grande não dá tempo para você ficar parado muito tempo, porque é cobrança, é outros jogadores novos que chegam, eles têm dinheiro, eles trazem quem eles querem. Então, realmente, para mim foi esse momento muito difícil. Só que eu tava insatisfeito, porque eu não queria ficar no Arsenal para dizer que eu tava jogando. Eu queria jogar. Eu gosto de futebol, eu sou apaixonado pelo futebol porque eu quero jogar futebol. Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero... Dinheiro é bom, todo mundo gosta. Você quer ganhar dinheiro, mas você quer jogar. E para mim, o mais importante era estar dentro de campo. E nesse momento no Arsenal, até foi uma discussão com a minha esposa, com a minha família. Falou, pô, você tá no Arsenal, quer voltar pro Brasil pra fazer o quê? E o Luxemburgo me ligou, falou, pô, tô fazendo um time pra Libertadores, quero contar com sua presença aqui no Grêmio, o Arsenal vai, já falamos com o Arsenal, vai pagar todo o teu salário, a gente tá fazendo um time pra Libertadores, tem o Vargas, tem o Barcos, o Zé Roberto. E eu falei, tô indo amanhã, porque eu queria jogar. Foi uma discussão com a minha esposa, foi um momento que eu me arrependo. Porque se eu tivesse um pouquinho de paciência...
Devia ter ouvido a moça.
Deveria, é o que eu falo hoje. É, só que toquei... acabei indo pela minha opinião e às vezes você não tá certo. Muitas vezes você acaba dando um passo errado e eu dei alguns na minha carreira e esse foi um dos. E acabei vindo pro Grêmio, não deu certo o projeto, acabamos saindo nas oitavas de finais com o Grêmio. E se eu tivesse no Arsenal, eu poderia depois transferir para um time da Europa. Porque se você tá no Arsenal, é fácil. Eu fiquei sabendo um ano atrás que o Anderlecht me queria na época. E se você não tá no Arsenal, não tá bem, pô, com certeza algum outro time da Europa vá. Eu digo assim, não é um time que tá tão top, você não vai pro Real Madrid e Barcelona, mas você tem vários times intermediários na Europa para você jogar.
Entendi. Beto Sade, a sua pergunta ao André Santos, por favor.
Eu queria falar pro craque André... Se o entorno do futebol, você está falando muito de experiência, né? E isso é muito importante. Qual é o conselho que você dá para o jogador de futebol hoje, até seguindo aí a tua biografia, a história que você acaba de contar? Qual é o conselho que você hoje, experiente, mais de 30 anos... como disse bem o Fred Júnior, jogando no meio de campo, isso demonstra até maturidade. É muito legal isso. Eu quero saber de você um conselho, gestão de carreira para essa rapaziada, para esses craques que estão começando. O que que hoje o experiente André falaria para essa moçada?
Excelente pergunta, obrigado, Beto. Eu acho que essa oportunidade é muito interessante para falar para os jovens, né, para os atletas que estão começando, que realmente tem um sonho de jogar futebol, de chegar à seleção, de disputar uma Champions League. Eu acho que isso é importante. Porém, você precisa ter muita disciplina. É como eu estava falando aqui fora do ar, o futebol, ele cada dia está ficando mais difícil. Por quê? Por desenvolvimentos de olheiros, de tecnologia, de aparelhos, de treinamentos, de funcional, de crossfit. Então, o futebol, ele fica realmente difícil, mais difícil a cada dia. E se você não se preparar, se você não ter a sua cabeça tranquila, começando já de jovem, realmente você não vai atingir o seu objetivo. Eu digo por ter passado muitas experiências na minha carreira e ter visto excelentes jogadores não se tornarem profissional. Muita qualidade, até mais que eu, até mais que outros jogadores que tinham qualidade e acabaram não chegando a grandes clubes ou acabaram encerrando a carreira por erros.
Falta de gestão na carreira?
Justamente, por erros simples e falta de gestão. Eu acho que hoje você tem que ter uma cabeça muito boa, não tem mais espaço no futebol para essa boleiragem que o pessoal fala. Eu acho que os jogadores... E tá mudando, o futebol hoje aqui no Brasil tem mudado bastante nesses últimos anos. O pessoal da base já vem fazendo um trabalho, já vem fazendo um desenvolvimento muito bacana quando o atleta atingir o profissional. Ele já está com a cabeça de profissional. Eu acho que isso é muito legal.
Bruno Prado.
André, na sua posição, a maior parte da carreira de lateral esquerdo, hoje o Brasil tem boas opções, muita gente jogando bem até na Europa. O Marcelo, o Felipe Luiz, o Alexandro, foi o Jorge agora. Tem o Douglas Santos, que foi campeão olímpico. O Arana surgindo bem no Corinthians. De quais deles você gosta? Como você define alguns deles? Qual a sua avaliação sobre essa posição que você conhece bem?
Na verdade, o melhor jogador em atividade hoje, para mim, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é o Marcelo, né? Eu acho que está esbanjando o futebol, joga com uma qualidade, com uma confiança extraordinária. Fui à final da Champions League assistir, tenho a oportunidade de conversar com os jogadores. O Felipe Luiz é um amigo meu de infância, moramos juntos, começamos juntos no Figueirense, inclusive. E é um cara também que aprendeu muito, evoluiu muito na Europa. Alexandre jogando um bolão na Europa esse ano. Eu acho que cada um desses jogadores tem a sua qualidade. O Jorge, que foi vendido para o Mônaco, eu estava lá no Flamengo, ele estava na base, dei até algumas chuteiras para ele, vários conselhos. É um excelente jogador, tem tudo para ser um futuro promissor dentro da seleção brasileira. Arana surgindo muito bem. Eu acho que cada um desses jogadores que você falou tem a sua qualidade própria. Eu sou um grande fã do futebol, adoro admirar grandes qualidades, e todos esses que você falou, cada um tem a sua qualidade, e eu admiro todos. E, só que hoje, para mim, com mais experiência, jogando futebol incrível, é o Marcelo.
Legal. Eu vou atender um ouvinte lá, nós não atendemos nenhum hoje e já já nós vamos virar meia hora. Alô, boa tarde. 28709707 28709707 é o telefone para você participar do nosso Esporte em Discussão. Hoje já falamos do Maicon, que o São Paulo está perdendo jogador, esse negócio todo. Alguns entendem que faz muito bem, outros entendem que não pode sair, porque aquele negócio todo, o professor Rogério Ceni gostaria de ter Messi, Cristiano Ronaldo, essa turma toda, mas infelizmente não é possível nesse momento, né? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Álvaro, aqui de Pirituba. Tudo bem?
Tudo bem, Álvaro. A sua mensagem e a sua pergunta qual é?
São duas coisas. Primeira, pode parecer utópica, mas com relação a tudo que vocês comentaram no final de semana em respeito aos problemas de torcida uniformizada, me parece ser necessária uma campanha, incluindo todo mundo, dizendo assim, ou eles ou nós.
Registro feito, enquanto nós não viramos a meia hora, o bicho pega também na Turquia, no que diz respeito à torcida organizada, André Santos.
Sem dúvida, lá o pessoal é muito apaixonado pelo futebol, e agora que voltou, esse ano que voltou, as torcidas poderem assistir o jogo no estádio, as suas duas torcidas.
Era a torcida única.
Antes era só a torcida
aqui
única.
Aqui continua em São Paulo.
Continua.
No basquete o bicho pegou.
Não, aí, o bicho lá é... Pega em kill. Não, aí não tem jeito.
Sinalizador dentro de um ginásio.
Não, já teve caso de morte. Já teve caso de morte e tudo.
E aí, qual é a solução lá? Não tem também, né?
Na verdade, não tem. Agora, a torcida, pelo menos esse ano, mostrou uma organização um pouco melhor. Porque eles estão fazendo melhor, digamos, em termos de segurança.
Ah, entendi.
Eu acho que isso resolveu um pouco.
Legal. Nós vamos para um rápido intervalo. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Tem uma mensagem para você. Que tal passar as férias mágicas na Disney? Na To Go Travel, você tem as melhores ofertas para este fabuloso mundo Walt Disney. Escuta só. Aéreo e de volta, mais 6 noites no Walt Disney Resorts. Mais 5 dias de ingresso. Bacana, você chega lá. Só tem uma filinha, mas é coisa muito rápida. E, aliás, ingressos e seguros, porque é muito importante que você tenha isso. A partir de R$ 6.193, a partir de R$ 6.193, ou 10 prestações sem juros. Aproveite e inclua no seu pacote também refeição. Você pode fazer um pacotão, ampliando. Refeição, passes livres, enfim, muito mais. Tudo isso e outros planos e outros destinos, outras viagens bacanas, todas elas você pode encontrar conversando com o pessoal da To Go. 3003-8646, 3003-8646 é o telefone, ligue lá, o pessoal está esperando você, você vai se surpreender, vai viajar muito legal, bem, conforto para ir, conforto para voltar e o preço, ó, como falava o professor Raimundo, deste tamanhozinho, muito legal para você. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. O Corinthians informa, me disse o André Ranieri, que terá força máxima contra o Bahia, com Jadson e toda a tropa. É isso, André?
É isso mesmo, Vanderlei. O Jadson, ele foi preservado na última partida, né? Ficou em São Paulo, não viajou, fazendo reforço para evitar lesões. Marquinhos Gabriel foi o titular. Inclusive, daqui a pouquinho, o Corinthians vai liberar, né? Qual foi o grau da lesão do Marquinhos Gabriel? Aparentemente, uma lesão muscular, foi substituído no último jogo, mas o Jadson já voltaria de qualquer forma, né? Então, pela segunda vez no Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá, se nada acontecer, se nenhum jogador se machucar, o Corinthians deve ter, sim, a força máxima, né, nessa partida de quinta-feira diante do Bahia, com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e na frente o atacante Jô.
Legal. Ô, André, na sua opinião, você tem já tantos anos de caminhada, né, já viajou tanto, você pode responder isso. Quanto tempo você acha que um treinador precisa para sentir se a coisa vai rodar ou não. Claro que no mundo ideal seria um largo tempo, mas no mundo real.
Real, no mundo real. É. No nosso mundo real, no futebol brasileiro, a gente diz.
É, pode ser.
Porque acho que o tempo ideal para você conhecer um grupo, para você fazer um trabalho e para você conseguir colocar o seu projeto, eu vou te falar que no mínimo 6 meses. Porque você tem que conhecer o grupo, você tem que passar o seu trabalho, você tem que conhecer a característica de cada um, você tem que testar várias posições, você tem que colocar as suas opiniões, o que você vai jogar, se é no 4-3-2-1, se é no 4-3-3, no 4-4-2. Então, eu acho que no mínimo em 6 meses. Claro que no Brasil a gente não tem esse tempo. Acredito que quando você contrata um treinador, você já quer o resultado no primeiro mês, na primeira semana, nos primeiros 10 dias. Eu acho que isso é complicado. Mas no futebol, dificilmente isso vai mudar aqui. Dificilmente, acredito.
Alguém quer fazer mais uma pergunta para o André? Eu acho que a gente podia aproveitar esses temas, porque ele está tendo uma visão lá fora, tem uma visão ampla lá fora, né? Aliás, de alguns continentes, diga-se de passagem. E é legal a gente saber, por exemplo, na opinião dele, 6 meses,
então,
teoricamente, qualquer crítica antes de 6 meses é uma precipitação, teoricamente.
Vanderlei, eu te dei um exemplo do Arsenal rapidinho aqui com o Wenger. Ele tem alguns anos que ele não ganhou o título da Premier League.
13 anos.
13 anos não ganha o título e não muda. Ele não muda. E o Arsene Wenger é um excelente treinador, um cara muito experiente, conhecedor do futebol.
Mas isso não é mais regra na Europa.
Tá na hora de mudar.
Não, mas não é mais regra na Europa. Isso são exceções.
Sim.
Que na Europa está se trocando muito de treinador também.
Muito também até a página 2.
É um ano e 4 meses, né, Bruno?
Então o Rogério Ceni já teve o tempo dele. Sei que para nós falamos 6 meses.
Ele já teve 6?
Opa. Até antes, até não, também
mas
em junho.
Perdeu todo mundo, mas perdeu um monte de jogador.
Agora você vai te justificar.
Isso prejudica.
O que dificulta para um cara que foi, na minha opinião, o jogador mais importante da história do São Paulo, não ter tido a base, por exemplo, que teve o professor Carilli, que eu elogio muito também, passou pelo Mano, passou pelo Tite. O que dificulta esse top jogador para o treinador que está iniciando carreira, o caso do Rogério, que já tem aí os 6 meses que você falou. O que você acha que é a maior dificuldade?
A diferença do Carilli para o Rogério, vou fazer dar um exemplo curtinho. O Carilli, como eu falei anteriormente, ele foi um cara que estudou bastante, um cara que conviveu no Corinthians.
Auxiliar do Mano.
Auxiliar do Tite. É um cara que aprendeu, esteve dentro de campo muitas vezes. O Rogério não, ele saiu, fez a transição do campo para começar a estudar o futebol, mas de outra visão, de outra parte como treinador, e já intertido no trabalho do São Paulo. Eu acho que não deu 1 ano, 2 anos que ele parou, eu não acompanhei. Depois que ele parou, quanto tempo já ele pegou?
Um ano.
Um ano e já teve em frente. Isso talvez está atrapalhando um pouco o Rogério. Não tirando toda a qualidade do Rogério, é um excelente, é um ícone para o São Paulo. O Rogério é um dos caras que eu vi, que eu joguei contra, com o maior respeito, incrível por ele. Mas eu acho que precisa um pouco de mais tempo para ele, como eu te falei. Precisam 6 meses? Precisa. Mas o Rogério é diferente, porque ele jogou a vida toda. E hoje ele é treinador. Então eu acho que essa transição está sendo um pouquinho difícil para ele.
Bruno Prado.
André, agora, nesse seu atual momento, você falou que jogou na Suíça, né? Você jogou no time da segunda divisão, né? Na Suíça.
Certo, isso.
Tá na Turquia também, numa segunda liga. E você teria, claro, a opção de voltar pro Brasil e acho que teria um bom mercado aqui no Brasil. A sua opção por jogar em centros até menores é por qualidade de vida? É na questão financeira? Qual é a sua... Por que essa opção de Suíça e Turquia em centros menores?
Porque qualidade de vida, justamente. Hoje eu tenho 34 anos. O futebol hoje europeu, realmente ele tem uma pressão, mas não é uma pressão como no Brasil. Vou te dar um exemplo assim. Se eu venho jogar hoje num time do Brasil, inclusive tive propostas do time brasileiro, vou te falar, não tem por que esconder, tive do Goiás, o Goiás me conectou algumas vezes para vir para jogar no Goiás de meia, e me ofereceu um bom salário, mas eu não viria, com todo respeito ao Goiás no momento, pelo meu momento, pela minha carreira, pela qualidade de vida que eu estou tendo. Por quê? Lá eles conhecem o André Santos, sabe do passado dele, porém a cobrança não é tão grande. Agora, se eu venho pro Brasil e jogo no Goiás 3 jogos mal, eles vão falar, porra, o André Santos jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, na seleção brasileira, veio aqui, olha como ele tá. entendeu?
Sim.
Foi o que aconteceu no Flamengo. O time não estava muito bem. Aquela briga que nós tivemos no Beira-Rio, perdemos de 5-1, tivemos jogador expulso. Depois a torcida quis me agredir. Entendeu? E a culpa é de quem? A culpa é minha, a culpa é do jogador mais experiente, a culpa é do jogador que ganha mais, a culpa é do jogador que jogou a seleção brasileira. Eles sempre acham culpado, então é complicado. E se eu chegar hoje aqui, eu vou chegar com um peso muito grande, pelo meu passado.
E alguns meses antes você tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Flamengo.
Justamente.
Né? E alguns meses depois queriam bater em você.
Alguns meses antes eu tinha sido campeão do Campeonato Carioca, da Taça Rio e jogando, e da Copa do Brasil. E depois de alguns meses, os caras queriam me tirar espancando do time. Então é complicado. Por isso que eu te falo que o Brasil, às vezes, é dessa forma.
E André Ranieri?
O André Santos, quando a gente anunciou que você viria aqui no programa, nas redes sociais, muitos torcedores do Corinthians gostariam que fizesse uma pergunta para você em relação ao convívio com o Ronaldo Fenômeno, né? Você teve a oportunidade de conviver muito com ele, e eu queria já emendar, você falou aqui fora do ar que você é muito amigo do Dani Alves, do Neymar, então como que é essa relação, tanto do Ronaldo quanto desses outros jogadores estão muito bem e muito em evidência na Europa?
Eu acompanhei as duas fases, né? Eu joguei com grandes jogadores, com o Ronaldo, com Lúcio, com Zé Roberto, com grandes jogadores experientes, mas também peguei jogadores da nova safra, como Neymar, como Lucas, como muitos jogadores. O Ronaldo era um grande amigo meu já fora de campo, e quando ele chegou ao Corinthians foi muito fácil, porque nós tínhamos uma boa relação. Não. E nós concentrávamos juntos. E a gente foi desenvolvendo uma amizade muito grande. É um cara que é um ícone para mim no futebol, um fenômeno, um cara que transformou o Corinthians naquele momento, porque ele veio com toda bagagem que ele tinha, pegou um grande time que era o Corinthians, com Elias, Christian, Douglas, Dentinho. Então chegou num momento muito bom. E isso ajudou muito para o desenvolvimento. E o Ronaldo, fora de campo, é um cara extraordinário, que eu aprendi muito também. E Daniel e Neymar, é um cara que eu tenho grande amizade, joguei na seleção brasileira junto com eles. E a gente convive sempre em contatos. E são caras amigos, que estão para todos os momentos para te ajudar, ou para te dar uma palavra, ou para se precisar de alguma coisa.
Quem que é o melhor cara?
E o nosso José Manuel. José Manuel, sua pergunta, José Manuel.
Eu queria aproveitar essa sua clareza. Você falou de grandes feras do futebol, você falou há pouco de companheiros. Eu queria perguntar sobre o Vanderlei Luxemburgo, que te trouxe do Grêmio. Você mesmo falou que teve bons momentos, más escolhas na carreira. O Vanderlei faz tempo que não encaixa um bom trabalho, está tentando agora no esporte. O que você pensa do Vanderlei? Por que todo mundo espera que ele esteja sempre sendo no campeão? Top, né? Que todo time que ele trabalha, o time tem que ser campeão. E às vezes não é bem assim. E até trabalhos bons que ele faz, levando times para Libertadores, não é campeão, é considerado até com um fracasso. O que você acha que acontece com o Luxemburgo? O que você tem a dizer sobre ele?
Na verdade, foi o que eu um pouquinho daquilo que eu falei aqui, pela carreira dele, pelo que ele construiu, pelo que ele criou. Luxemburgo tem uma carreira incrível, com muitos títulos, coisas maravilhosas que ele fez no futebol, e eu acho que ele é cobrado por isso. Então, depois de um tempo, quando você não é campeão, você não classifica o time, o pessoal cobra, porque você é o Luxemburgo. O Luxemburgo que ganhou títulos, chegou à seleção brasileira, não chegou, chegou ao Real Madrid e foi treinador do Real Madrid, então eles cobram, acredito, por isso. Eu, particularmente, não tenho nada, pelo contrário. Me ajudou muito no Grêmio, me dava uma liberdade total, um cara super amigo, brincava comigo o tempo todo.
Você estava no Arsenal, quando você veio para o Grêmio, você viu muita diferença do trabalho desenvolvido, por exemplo, no futebol inglês, e o que você viu aqui no Grêmio quando você voltou?
Não, porque o Luxemburgo sempre teve uma base muito boa, ele trabalhou na Europa, ele sabia, as pessoas, o staff dele trabalhavam muito bem, extracampo, dentro de campo, então um cara que não tinha muita diferença do futebol aqui para a Europa, até porque no Arsenal, inclusive, o Arsene Wenger tem dia que nem vem no campo. Quem dá o treino é o
assessor.
O assessor.
Fred, o que temos de destaque no Palmeiras hoje?
No Palmeiras, Vanderlei, em virtude da janela aberta para contratações, o Palmeiras procura um atacante. Primeiro, a tentativa era no mercado nacional, que era o Richarlison no Fluminense. Ele jogou o Fla-Flu,
fez 7 jogos, não pode ser mais negociado com o time da primeira divisão do futebol brasileiro. Então o Palmeiras vai aí no mercado, quem sabe até de fora, sul-americano, em busca de um jogador como centroavante. O Nilmar tá voltando ao Brasil, não é o Nilmar joga numa outra posição, diferente até do que o Palmeiras pensa, como o Cuca gosta de um jogador mais fixo, mais presente na área. O Borja deve ser titular contra o Atlético Goianiense, porque o William tá suspenso, mas ainda não vem agradando, então o Palmeiras procura um outro jogador para essa posição.
Ô André, em cima de transferências, você nota que o futebol europeu, inclui a Turquia, está buscando menos jogadores brasileiros ou não?
Sim, eu acho que sim, nesses últimos anos, eu converso com alguns times europeus, que eu tenho muitos amigos assim, em comum, com empresários, diretores de clube, e cada ano que passa eles estão procurando menos jogadores brasileiros. Não sei o porquê, mas realmente cada ano que passa, Wanderlei, estão procurando menos, sim.
André, você tinha uma pergunta? Faça.
Não, é que ainda na rebarba daquela, você falou de vários jogadores, eu queria saber qual foi o melhor jogador que você já teve do lado.
O melhor jogador que eu joguei foi o Ronaldo. Foi o Ronaldo Fenômeno, um cara excelente. Além de ser amigo, é um cara que foi um fenômeno aí, não só para mim, mas para o nosso país.
Zé Manuel, você quer fazer uma pergunta? Ficou engatilhado aí?
Então,
senão eu peço pro Beto.
Eu queria fazer sobre onde ele está agora. O time, a cidade, queria que você falasse alguma coisa na Turquia. Roberto Carlos também foi por uma equipe também que não estava na primeira divisão.
Foi, na verdade, turco, o time, né? Do Cicinho, pro Sivas. O Roberto Carlos trabalhou lá, fez um trabalho muito bacana, mas depois acabou indo pro ser olheiro do Real Madrid, né? Pela parceria que ele tem com o Zidane. Eu jogo, na verdade, em Bolu, é uma cidade entre Istambul e Ankara, fica no meio, fica a 200 quilômetros de Istambul. É uma cidade pequena, mas é uma cidade muito bacana, aconchegante, e o futebol não é tão visível, digamos, porque é um clube que sempre disputou a PTT League, já teve na Super League, mas muitos anos atrás, e depois eu acho que depois de 11 anos, eles nem classificavam para o playoff, e onde foi que nós classificamos, o Bolu Esporte. Tem um projeto para 3 anos estar na Super League.
Você já fala turco ou não?
Eu falo algumas palavras e entendo melhor do que falo, mas entendo algumas palavrinhas. E eu estou ajudando o presidente, o diretor, com tudo que eu passei na minha carreira, toda a experiência que eu tenho, para mudar algumas coisas, para dar outra visão, para que eles possam chegar o mais rápido possível na Super League.
Vai virar diretor,
diga,
né, Wanderlei?
Beto, é a sua pergunta.
Obrigado, Wanderlei. Meu craque André, queria saber de você, como é que você... São duas perguntas que são correlatas. A primeira, como é que você faz para se atualizar? Você falou que hoje é necessário o jogador de futebol não bolerar. Você usou o termo não bolerar. Então precisa se atualizar. A tecnologia está aí e ela tem efetivamente o seu lado positivo e o seu lado negativo. Usando bem, você consegue absorver. Queria saber como é que você faz para se atualizar e queria saber na sua vida, quem foi o seu principal treinador e qual é o treinador, na sua opinião, hoje top do mundo?
Na verdade, eu falo só para me atualizar, hoje não tem jeito, né? A internet está aí todos os dias, você tem esse na sua mão durante o dia inteiro, internet, no telefone, e eu me atualizo assim, eu tenho um aparelho também que tem todos os canais brasileiros, rádio, televisão, então acabo assistindo, gosto de ver programas de futebol, eu gosto de ver, não é gato não, gosto de ver opiniões, gato, agora não sei se é gato, você me deixou em dúvida, porque eu comprei na Santa Efigênia. Então, desculpa, voltando aqui o papo.
Não, mas ele tava falando de você, não do rádio.
Ah, então entendi.
Não vai pegar mais nada.
Depois eu passo pra vocês. Rapaz, ele aparelhinho é fera, hein? Esse aparelhinho é fera. Então, eu procuro me atualizar dessa forma. E o melhor treinador que eu trabalhei com vários treinadores de muita qualidade, mas o meu melhor momento foi no Corinthians, foi com o Mano. Eu aprendi muito com o Mano. E o melhor treinador pra mim, na atualidade, eu gosto muito do trabalho do Pep Guardiola. Ele é um cara que eu admiro muito, vê futebol. Tem um amigo, Arteta, hoje é o auxiliar dele, e eu falo muito. É um cara que é ícone do futebol, pelo que ele conversa, pelo que ele coloca, porque eu tenho curiosidade e eu pergunto. Então ele me fala e acabei gostando mais ainda quando ele foi pro Bayern, porque é um cara que ele estuda. Pô, antes de ele ir pro clube, ele estuda a língua, ele fala mais de 7, 8 idiomas, e é um cara que
totalmente top no futebol. Esse é um cara que eu admiro muito.
Márcio Espímpolo.
André, aqui muita gente fala que o futebol tá uma baba, o futebol brasileiro, que não tá nem para comparar com o futebol de fora. Você também vê, tecnicamente, o futebol aqui de qualidade lá embaixo, péssimo nível?
Não. É, eu acho que esses comentários não tem como, porque é um futebol de péssimo nível, mas sempre tá saindo jogador pra Europa, sempre vem aqui buscar nossos jogadores pra China, vem buscar um jogador pra Europa, pra grandes cenários. Então... eu acho que a safra do futebol, antes saíam muito mais jogadores. Numa janela saíam 10, 12, 15, e diminuiu bastante nesses últimos anos. Mas não que o nosso futebol é uma baba. Eu acho que o futebol brasileiro ele vai ter sempre um respeito muito grande, porque é um futebol de muita qualidade, muita técnica.
O nosso Bruno vai fazer uma pergunta também. Eu só queria fazer uma observaçãozinha rápida, não é nem pergunta, é só observação. Eu sempre defendo quando o jogador vai embora do Brasil e respeito ainda mais aqueles que dizem que vão embora não por dinheiro. Claro que o dinheiro é ótimo. Se a oferta for maravilhosa, vamos soltar rojões todos juntos, sem dúvida. Mas eu lembro muito bem um cara que você conheceu chamado Silvinho.
Certo.
Antes de ir embora para o aeroporto, ele passou aqui e deu entrevista. Era um programa que nós tínhamos à noite. Ele entrevistou e foi embora para o aeroporto.
Certo.
E ele diz que estava ganhando, naquele momento da transferência, menos do que ele ganhava no Corinthians. Mas é que ele ia para o desafio, banho de Europa, viver a vida dele na Europa, para saber realmente um crescimento, como você falou, crescimento. E foi o que aconteceu e você viu que ele foi bem, enfim, tudo legal.
Bacana.
Então, claro, que se fosse por uma oferta 10 vezes melhor, seria ótimo. Mas eu estou dizendo que isso é gestão de carreira.
É verdade.
E o cara confiando no fato dele sair, às vezes ganhando igual ou menos, mas sabia que lá o horizonte era
ia
muito...
Ia se abrir, sem dúvida.
Só para complementar, o que você disse em relação ao Dunga, eu acho de fundamental maturidade. Eu fiquei chateado de não ter sido convocado, mas eu não tenho nada... faz parte do jogo.
É mundo gira, amanhã ele pode estar junto. Diga, Bruno.
André, o futebol inglês onde você jogou é de um investimento muito alto. Eles têm...
Um dos principais do mundo,
sim,
né?
Sem dúvida, gastam bastante. Por que você acha que nos últimos anos, nas competições, na Champions League, eles têm tido problemas? Poucos, nos últimos 5 anos, acho que, se não me engano, foram 2 que chegaram em semifinais. Eles não têm conseguido nem chegar em semifinais com frequência. Por que você acha que eles estão sofrendo na Europa, principalmente nos duelos com os espanhóis, com o Bayern, de outras equipes com grande investimento?
É verdade, eles têm grandes jogadores, um exemplo, o Chelsea, o Arsenal, tem excelentes jogadores. Eu fico te devendo essa pergunta, porque realmente é complicado de você analisar, porque eles têm um excelente elenco, excelentes treinadores, e eles, quando eles chegam na Europa, eles não conseguem passar os oitavos, ou as quartas, ou as semi, eles sempre caem para os espanhóis ou para os alemães. E eles têm um futebol muito bacana, porém, eu acompanho muito a Premier League, o Arsenal, o Chelsea, o Tottenham, o City, o Liverpool, acompanho sempre. Mas eu acho que quando eles jogam a Europa, eles não têm toda essa força que eles têm no campeonato inglês. Eu acho isso.
Legal. Fred, faz a pergunta, o Nilson faz em seguida.
O Gabriel Jesus, André, queria que você falasse um pouquinho do Gabriel, o que você está observando, realmente surgiu e começou muito bem, né? Muita gente duvidava até que ele fosse titular, tem uma sequência, se machucou mesmo assim, já voltou e tem uma grande esperança para a próxima temporada. O que você pode falar do Gabriel Jesus?
Fiquei muito surpreso, ele teve 2 dias atrás no meu restaurante ali em Moema, conversei com ele, é um cara de uma cabeça muito ampla, é o nosso principal atacante, hoje que a gente é o principal atacante que nós temos no nosso país, e é um cara que vai desenvolver muito. É um cara muito simples, é um cara com a cabeça e quer chegar muito alto ainda. Eu perguntei pra ele da lesão, que teve muito azar, eu acompanhei ele, muitas pessoas me perguntavam quem é esse Gabriel Jesus, que não conheciam na Europa, mas eu falei, vocês vão conhecer, realmente é um atleta que tá começando, mas tem uma gana. Você vê no olho dele, no olhar dele, que ele tem gana de futebol, ele quer jogar. Ele fala, pô, lesionei, tive azar, mas voltei, tratei, fui lá e dei resposta, e realmente é um cara que eu desejo todo o sucesso do mundo, e eu não tenho dúvida que vai dar muitas alegrias ao nosso país.
Nilson César.
Você tinha que ter cantado a musiquinha pra galera.
Qual?
Aleluia, bem, que tem Jesus, não precisa de ninguém.
É assim.
Você falou um negócio aí. Eu acho europeu. Atleta de futebol europeu é muito diferente do nosso atleta brasileiro. Eu continuo achando que a melhor mão de obra do futebol mundial é o jogador de futebol do Brasil. a segunda mão de obra em qualidade é o jogador de futebol da Argentina. É. Esses dois são diferentes. Jogador brasileiro e jogador argentino. Você jogando com um jogador de várias nacionalidades em várias partes do mundo, você chega a essa conclusão também?
Concordo.
Que o brasileiro e o argentino, em termos de qualidade de jogador, são os dois melhores do mundo?
Eu concordo com você. Nós temos a matéria-prima, eu digo assim, né? Porque os nossos jogadores são muito técnicos. Os nossos jogadores, eles chegam em qualquer país, eles são diferentes. Eles têm a magia do futebol. Independente disso, o argentino também, pela garra, pela vontade, pelo empenho, pela entrega.
Técnica.
Pela técnica também, justamente. Eu acho que você fez uma colocação muito boa, da matéria-prima que nós temos, do atleta do futebol. Eu joguei continuo jogando com grandes jogadores de milhares de países e vejo isso a cada dia, a cada treino, a cada momento. Realmente nós temos esse diferencial.
Organização, André, organização. A gente fica, arranca suspiros quando vê o cenário que envolve alguns jogos, algumas competições. Eu costumo dizer que a gente teria até condições de fazer esse tipo de organização e esse tipo de cenário. Futebol, não. Eu acho que o futebol está muito distante em relação àquilo que se joga lá fora. Mas em termos de organização, dá para fazer. Por exemplo, um campo bom de jogo, dá para fazer. Isso não há necessidade de nenhum gênio da lâmpada para fazer um campo bom de jogo.
Concordo.
Estádio, dá para se fazer um estádio arrumadinho, não precisa nem ser luxuoso, porque grana não sobra. Mas e cenários de festa, de abertura, de encerramento, enfim, isso tudo dá para se fazer,
conseguimos fazer
e não
assim.
Se faz. Como é que você vê isso? Esse cenário não coloca uma gravata borboleta no evento?
Sem dúvida, coloca assim. Por isso que a gente se vê tão distante da Europa, eu acredito. Porque a gente tem a condição de fazer, sabemos que para fazer é tão simples, mas na nossa cabeça as pessoas que estão envolvidas não conseguem transformar isso. Por quê? É o que você falou, a colocação que você teve. Você pode fazer um estádio, mas não precisa fazer um estádio luxuoso. Eu te dou um exemplo da Turquia. Eles, até o time da terceira divisão tem estádio de futebol, arena. É incrível. E os caras não têm um orçamento tão grande da TV, da federação, e conseguem fazer isso, uma organização, uma festa, um encerramento, uma abertura. Eu acho que se a gente conseguisse fazer isso, a gente já estaria um pouquinho mais perto do futebol europeu.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Muito bom, terminando o programa, Cleison Lima, nome de cantor de tango, esse negócio todo, obrigado, foi ótimo. André agradece a sua participação e o seu empenho para a gente agendar e trazer o nosso André Santos. André, um abração para você, foi ótimo tê-lo, mas antes, você virou chefe de cozinha?
Ainda não, na verdade eu abri um restaurante em Moema, chama Flavors, sabores em inglês, e estão todos convidados, o endereço é na rua Macuco 29. Olá. E espero, é um restaurantezinho vintage, comida de fast porn, e espero que vocês todos vão lá para tem hambúrguer gourmet,
bacana,
tem rap, com certeza. O Instagram é flavors.sp. Se vocês puderem seguir e forem lá também presenciar, eu vou agradecer.
Você volta para Turquia quando?
Eu volto para Turquia no dia 10 de julho, acabam minhas férias. Na verdade, ele se apresenta o dia 28, mas o treinador me deu um pouco mais porque eu fui o único jogador que fiquei a temporada toda. Eu sou o capitão lá e ele falou: André, você, como cumpriu tudo esse ano aqui, foi super bem, eu vou te dar mais 10 dias de folga. Eu falei, muito obrigado.
Um abração, viu, André?
Muito obrigado pelo bate-papo.
Muito obrigado.
E espero voltar mais vezes aqui nesse grande grande.
Muito obrigado por ter participado.
Obrigado
por foi ótimo.
Todos os convidados e todos os ouvintes.
Muito bom. A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. Bacana pra você. Hoje, em homenagem ao André Santos, o perfume da Denise é Istanbul Prêmio. Istanbul Prêmio. Aliás, e tem um gol teu que nós vamos colocar o áudio, né? Então vamos ouvir, por favor, Nil.
Toca a bola para Douglas, Douglas Cacuali, desce o time do Corinthians com Douglas, deixa a bola para André, André recolheu, dominou o Marcelo Santos na frente, daí para Dendinho, Dendinho tem Jorge Henrique pedindo, tocou no meio para Jorge Henrique, acabou, bateu.
Que diferente, André. Valeu, André. Pra fechar, né? Muito um abração. Obrigado, viu? Obrigado. Viu? Vem aí a Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo da Jovem Pan. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.